O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Olá, olá! Estamos aqui para mais um Deixa Que Eu Conto. E eu tenho uma coisa para perguntar para vocês aí de casa. Vocês gostam de brincar com argila? Eu adoro! No episódio do Deixa Que Eu Conto de hoje, nós temos uma história com uma menina de argila. Também teremos a participação mais do que especial das irmãs gêmeas Helena e Eduarda. As queridas pretinhas leitoras, não perde! Eu sou a Carol Levi e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil, e no Spotify. É só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram, que é o @unicefbrasil, e entrar no nosso site, unicef.org.br. Agora vamos nos preparar para chamarmos a história. Levanta desse sofá, balança esses ombros e chama comigo. É um, dois, três e já! História! Pera lá. Ainda não, vamos de novo. Um, dois, três e... História! Deu certo!
A história é...
A Menina de Argila. Havia um moço que era casado com uma moça. Eles moravam perto do rio e de um campo bonito, cheio de flores e árvores. A casa em que viviam era muito simpática. Era pequenina e cheia de luz e alegria. As janelas eram azuis e as paredes cor de cinza. Em todos os cantos da casa, flores e mais flores. Eles eram felizes. O moço era conhecido por Senhor Argila, sim, porque todos os dias ele ia até a barranca do rio, empurrando o carrinho de mão. Tiriri, tam, tam, tiriri, tam, tam, empurrando o carrinho de mão. Ele chegava na barraca e retirava a argila com uma pá, enchendo o seu carrinho. Depois voltava cantando. Tiriri, tam, tam, tiriri, tam, tam, empurrando o carrinho de mão. Ao chegar em casa, ele se esbaldava. Fazia panelas, pratos, vasos, tigelas, xícaras, esculturas de flores e passarinhos. O senhor Argila amava trabalhar com argila. Depois que secava tudo, ele seguia para vender todas aquelas coisas lindas no mercado. Já a esposa cuidava da horta que tinha no quintal. Cenouras, tomates, pimentões, coentro, salsa, batatas. Ela cuidava de tudo com o maior capricho e era feliz. Os dois só sentiam falta de uma coisa. Do barulho, da risada, do agito de uma criança. Ah, eles sonhavam em ter um filho ou uma filha, mas nunca tinham conseguido. Um dia, o senhor Argila estava caminhando, trabalhando e cantando, que era uma outra coisa que ele adorava fazer. Tiriritante, tiriritante, com argila o que vou fazer? Tiriritante, tiriritante, uma menina é o que quero ter. Isso mesmo. Vou fazer uma menininha de argila para enfeitar a nossa sala. O senhor Argila trabalhou e esculpiu a menininha com todo cuidado. Pôs chapéu no cabelo, trancinhas com laços de fita, saia rodada e sapatilha. Embrulhou a menininha num pano e foi para casa doidinho para mostrá-la à esposa. Quando o senhor Argila chegou em casa, chamou a esposa e começou a desembrulhar o pacote. Ele não pôde acreditar. A menininha de argila deu um salto, caiu de pé no jardim e e começou a rodopiar. A esposa chegou em seguida e não sabia se chorava de emoção ou se sorria de alegria. Mas veja que beleza! Agora temos uma menininha para sorrir, brincar, correr e dançar. E a menininha de argila passou a morar com aquele moço e aquela moça. Também passou a ajudar o senhor argila no trabalho e também colhia os legumes na horta da casa. O que eles não faziam era levar a menininha de argila ao mercado com medo que chovesse no caminho. É, porque se caísse uma chuva e molhasse a menininha, ela viraria uma bola de argila. A menininha ficava em casa cuidando das coisas e eles sempre faziam questão de lembrá-la. Se chover, entre rapidamente. Então eles saíam tranquilos, pois a menininha sempre seguia seus conselhos. Quando voltavam, lá estava ela, de braços abertos, sorrindo para eles. Até que um dia, aconteceu de um outro jeito. Eles saíram para o mercado e a menininha de argila ficou. Ficou em casa, esperando por eles. Mas passaram várias crianças em frente à casa e as crianças sorriam e as crianças corriam. Elas brincavam, passeavam pelo meio das flores e das árvores. Nossa, a menininha de argila ficou com tanta, mas tanta vontade de fazer parte daquilo que esqueceu do conselho dos pais e saiu em direção às crianças. Ai, ela brincou, ela dançou, ela se divertiu, mas na volta, quando estava quase perto de chegar em casa, uma chuva muito forte tomou conta daquela cidade. Eram trovoadas, relâmpagos, muita água. A natureza encheu as ruas todas com aquela chuva enorme de água. Quando o moço e a moça voltaram, procuraram a menininha de argila, mas não a encontraram. Então eles continuaram procurando e nada. Eles saíram de casa muito preocupados, procurando a menininha, até que avistaram uma bola de argila perto da entrada da casa. O senhor argila pegou a bola, procurou o vaso mais especial que havia em casa, colocou a bola de argila dentro do vaso, perto da janela coberta por uma lona. Todos os dias, a mulher colocava algumas gotas de água naquela bolinha de argila para se lembrar da menininha. E depois de alguns dias, de tantas gotinhas que a mulher colocou, um broto verde começou a sair de uma rachadura da bola de argila. Primeiro começou com um broto e se transformou numa folhinha pequenininha e depois virou uma linda rosa amarela. Todos os dias a mulher continuava a regar aquela rosa, até que ela se transformou em outras rosas amarelas, até que eles avistavam uma linda roseira. Ah, desse dia em diante, o senhor argila voltou a trabalhar muito feliz. Tiriri, tom, tom, tiriri, tom, tom, empurrando o carrinho de mão. E a esposa voltou a colher os legumes, as batatas, cenouras, coentros, pimentões e as rosas amarelas. Assim, eles seguiam tranquilos para o mercado todos os sábados para vender seus produtos na feira.
Hora da dança!
E agora chegou a hora da dança e nós vamos ouvir a música da cutia cheia de dor, coitada. Essa música é do nosso cancioneiro popular. Vamos lá!
Tá com dor de dente, de tanto, tanto comer doce quente. A cutia tá com dor de dente, de tanto, tanto comer doce quente. Minha senhora, você queria, sem ter dinheiro, comprar a cutia. Lá na casa da minha tia, tem tanto bicho, mas não tem cutia.
mas não tem cutia.
A cutia está com dor no pé, de tanto, tanto dançar o toré. A cutia está com dor no pé, de tanto, tanto dançar o toré. Minha senhora, você queria, sem ter dinheiro, comprar a cutia. Lá na casa da minha tia, tem tanto bicho, mas não tem cutia. Tem tanto bicho, mas não tem cutia. Tem tanto bicho, mas não tem cutia.
Cutia é um bichinho roedor que passa o dia inteiro escondido. À noite, ele sai para procurar comida. Vocês sabiam que a gente inventou um final diferente para essa cutia parar de sentir essa dor toda? Pois foi. É mais ou menos assim. A cutia agora alegre é, sarou da perna e da dor do pé. A dor de dente foi pro Oriente, seu coração agora está contente, pois encontrou o amor verdadeiro que não se vende por nenhum dinheiro. Tá tão feliz, olha quem diria, tem novo amor na vida da cutia. Tem novo amor na vida da cutia, tem novo amor na vida da cutia. Acho que ficou melhor assim, não?
Letra N.
N de nuvem, N de nariz, N de neve, N de noiva.
Por quê? Por quê?
Por quê?
Por quê?
Por quê?
E o nosso Deixa Que Eu Conto de hoje está recheado, como eu disse no começo do programa, no nosso quadro Por Quê, Por Quê, Por Quê, teremos as pretinhas leitoras, gente! Eduarda e Helena Ferreira são irmãs gêmeas e elas têm uma rede onde elas incentivam a literatura para as crianças e os jovens. Mas, para falar sobre isso, eu prefiro que as meninas conversem com a gente. Vocês estão por aí?
Estamos sim.
Olá! Fala, Eduarda. Dá um oi primeiro.
Olá, bom, meu nome é Eduarda, né? A minha voz é um pouquinho diferente da que a Helena. Sim, olá,
cadê
meu nome
Helena,
é Helena
então,
Ferreira. Eu tenho 11 anos e sou irmã gêmea da Eduarda.
Bom, então não preciso nem perguntar quantos anos tem a Eduarda, né?
É.
Me digam uma coisa, meninas. Como foi que surgiu essa ideia de vocês fazerem um canal no YouTube e no Instagram falando sobre a literatura?
Bom, o canal surgiu no ano de 2015, quando a gente tava no TED, assim. E quando o tiroteio tinha acabado, porque a gente morava num bairro que era muito perigoso, assim. A gente sofria violência urbana lá onde a gente morava. E como a gente tava sem fazer nada, eu fui pesquisar, né, o criança se divertindo, já que a gente não tava se divertindo tanto, porque ali acontecia muita violência urbana e a gente não podia sair de casa. E a gente falou, mãe, a gente pode fazer um canal? E ela disse que sim.
E também, antes da gente apresentar a literatura para o mundo de uma outra forma, nós já éramos muito chegadas à literatura pela nossa mãe. Nossa mãe sempre apresentava... formas de ler e novos livros pra gente sempre ter um incentivo muito grande, né? Pra gente sempre, entendi, desde o início saber ler, que a nossa mãe é Helen Ferreira, né? A gente tem muito orgulho dela por ela ter nos ensinado que a literatura ela não é uma agressão, e sim ela é um conhecimento que todos nós devemos aprender, porque com a literatura nós aprendemos novas palavras, né? Aprendemos novas histórias e culturas.
Sim, com certeza.
E me fala, qual é o tipo de livro que vocês mais gostam?
Bom, eu gosto de muitos livros, mas o que me inspirou, o que mudou, assim, a minha autoestima foi meu Crispa de Rainha, da autora Bell Hooks, e ilustrações do Chris Haska e da editora Boitatá. Eu li esse livro, acho que foi um primeiro livro que eu li sozinha.
Repete, pra todo mundo conhecer.
Bom, o nome do livro é Meu Crespo é de Rainha, da autora Bell Hooks, ilustrações do Chris Haska e a editora Boitatá. Como eu disse, né?
Certo.
Ele é o meu primeiro livro que eu li sozinha, sem, assim, ninguém me ajudar. Porque eu estava aprendendo a ler, a juntar as palavras e fazer uma frase. Então, eu consegui ler esse livro inteiro. Ele é um pouquinho grande, mas eu consegui ler. E hoje, ele é meu maior livro, assim, que eu gosto muito. E falo em várias reportagens, porque foi um livro que mudou minha autoestima. Porque ele fala de cabelo e também fala de cultura. E a gente... naquela época a gente não aceitava nosso cabelo, e aí foi bem difícil.
Por quê? Como é que é o cabelo de vocês? Fala pro pessoal que tá ouvindo.
Bom, nosso cabelo é black agora, porque antes, há uns anos atrás, ele era relaxado pra baixo. A gente nasceu
com o cabelo cacheado. Vocês são negras, não é isso?
Sim, somos negras. E a gente nasceu com o cabelo cacheado. Só que ele era enrolado, né? Mas tinha um black atrás daquilo, mas a gente não aceitava. Mas depois minha mãe cortou o cabelo dela pra ela também nos incentivar. Porque ela gostou, né? O cabelo dela também era com química. E depois foi a Duda que cortou. E eu não queria cortar, não queria. Porque eu achava que meu cabelo não ia mais voar. Ia ficar pequenininho pra sempre. E depois que eu cortei, eu gostei muito. Mas foi uma fase bem difícil. Porque é o black natural, né? E a gente assumiu isso. Mas foi, assim, uma época bem difícil. Vários anos eu não gostava do meu cabelo de jeito nenhum.
Agora eu queria que vocês dessem um recado às crianças negras que podem estar aqui ouvindo a gente.
É sempre muito bom a gente falar para as crianças negras que elas são muito importantes, né? Que cada um delas aceitem da forma que elas são, porque a forma do que elas... som é muito especial, né? Também é muito incentivo pra eu e a Helena continuarmos o canal e crescer junto, crescer o canal junto com essa criança e junto com várias outras, né? É muito importante também aquela criança aceitar a cor de pele dela, né? Porque hoje nós vemos várias mulheres com tons de pele muito, muito escuros, retintos. E elas se aceitam hoje, né? Mas quem sabe elas não se aceitaram quando elas eram menores, né? Elas sempre tiveram alguma incentivação para que elas desistiram de sua vida. Muitas mulheres negras desistiram de sua vida por conta do racismo. Mas eu quero falar para todas essas crianças pretas que estão nos assistindo que elas são maravilhosas. A gente, mesmo a gente não conhecendo, a gente vai amar, sim. Vocês são muito lindas, meninas. E a gente tem muito orgulho de vocês ainda estarem vivas, né? Porque, porque esse povo, esse mundo racista incentiva a gente a sempre se matar, né? Mas eu agradeço bastante que vocês estão vivas. E você é maravilhosa do jeito que você é.
Legal, legal. E as crianças brancas ou as pessoas brancas, algum recado?
Sim. Ai, peraí. Gente, ó, para as crianças brancas, só para as crianças brancas, porque esse assunto que eu vou puxar é um pouco mesmo puxado para elas. Racismo é uma violência? É uma violência, no caso. Nós precisamos aprender a história para respeitar as diferenças. Nós precisamos aprender histórias de outros povos, de outras culturas, para poder falar, né? Primeiro a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer alguém que é dessa cultura e poder conversar, não sair julgando as pessoas. E também o nosso canal também são para vocês, mas no caso é para vocês aprenderem as histórias como todo mundo.
E respeitarem.
E respeitarem as diferenças.
Demais. Bom, a Helena já indicou um livro. Mas aqui eu peço que vocês duas, se tiverem mais algum livro para indicar, um ou dois, para as crianças e as pessoas procurarem, vocês indicariam quais?
Tô pensando em dois, que
bom.
Bateria 100% carregada e também Pretinha Eu.
E o outro?
E o outro que eu quero indicar é O Pequeno Príncipe Preto.
Meninas, vocês estão com saudade da escola?
Eu não tô com saudade da escola, eu tô com saudade das pessoas que tem lá. Eu tô com saudade dos amigos, dos nossos professores, das tias que... da limpeza, da merendeira, porque elas me tratam muito bem. E eu gosto muito delas também, né? Trato elas muito bem. A gente... Tô com saudade mais dos meus amigos, né? Porque a gente convive dia, todo dia com eles. Então, a gente suporta. A gente tem melhores amigos, só que com essa pandemia a gente tá podendo falar com eles. Mas eu tô falando pelo WhatsApp, chamada de vídeo. Tá sendo bem legal.
É, ele é bom. Eu também, eu não tenho saudade da escola, não. Eu tenho também saudade dos tios que tem lá. Mas os amigos eu não tenho muito não, né? Porque quando eu tava lá, ele nem dava atenção pra ninguém, né? Ele só se focava na aula. Mas eu tô com muita saudade lá das merendeiras, né? Que elas são muito gente boas. Eu gosto bastante delas e dos inspetores, né? Os dois inspetores homens, que eu sinto muita falta deles. Eles sempre me ajudaram bastante, né? A inspetora mulher também, que me ajudou bastante quando eu tive um problema na escola. E eu gosto bastante desses tios e tios, né? E dos alguns professores que tem lá, que são amigos também da minha mãe, né? Mas também, a gente... Uma coisa aqui que é muito importante, porque eles estão anunciando que a gente vai voltar pra escola, a gente não vai. Porque a gente só vai voltar quando tiver uma vacina pro Covid-19. Porque a gente não pode voltar e a gente vai adoecer, não vai ter dinheiro pra pagar, não vai ter mais respirador, e a gente vai acabar falecendo. Então, a gente... Sempre bom voltar quando tiver vacina.
Só dá pra voltar com segurança, né?
Sim. E também, né? Como algumas crianças, nós amamos ler. Amamos aprender coisas novas com nossos professores. Agradeço. Meninas, a eles. E a minha mãe, que é minha professora.
Obrigada pela participação de vocês. É um grande prazer tê-las aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para muitas pessoas que estão ouvindo. Nós temos muitos ouvintes pelo país todo e eu fico muito feliz de vocês terem topado conversar um pouquinho comigo. Manda um beijo pro pessoal.
Beijo.
Um beijo.
Muito obrigada.
Muito obrigada, MCF. Muito obrigada. Estamos agradecendo. Estamos muito felizes também de estar participando dessa conversa. Isso mesmo. Beijo das pretinhas.
Legal.
Beijo das pretinhas. Seguem a gente no Instagram, Facebook e YouTube, que são @pretinhasleitoras.
Gente, e elas são as pretinhas leitoras. Que coisa mais linda. O maior orgulho dessas meninas. Um beijo. Foi muito legal a entrevista de hoje no nosso Porquê. Por quê? Por quê? Chegamos ao final do nosso Deixa Que Eu Conto. E não se esqueçam que vocês podem mandar um desenho, uma mensagem ou um videozinho curtinho pra gente. É só escrever pro deixaqueeuconto@unicef.org. Eu sou a Carol Levi e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil, e no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram, que é o @unicefbrasil, e entrar no nosso site unicef.org.br. A criação, pesquisa e produção do programa foram feitos por mim, Carol Levi. A direção musical por Carlinhos Borges e a edição por Bruno Lins. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da Educação Infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem brincar, expressar e conviver e os campos de experiências o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação e corpos, gestos e movimentos.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.